Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, DGSU, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Alessandro Valim e André Fiedler.
Bom dia, 6h40, 6h40, você está ligado aqui na Gaúcha Serra. Nós estamos chegando na manhã desta quarta-feira, dia 17 de abril de 2024, para trazer mais uma edição do Gaúcha Hoje, a edição deste dia 17 de abril de 2024. Uma quarta-feira que começa com o céu parcialmente encoberto aqui em Caxias do Sul. A gente tem alguma presença de nebulosidade, a gente tem a presença de... mas não de chuva, né? Nuvens, mas não chuva, né? Ontem teve bastante chuva. Desses últimos tempos aí, talvez tenha sido o dia mais chuvoso, porque desde o começo da manhã ali já tinha um chuvisquinho, mas no período da tarde ali, por volta de 1 da tarde, mais ou menos, começou a chover de uma forma mais intensa e foi a tarde toda chovendo, né? E sem parada aí praticamente até o fim da tarde. E do fim da tarde em diante, aí tinha alternância, né? De alguns momentos com mais, com menos chuva, mas até ontem à noite ainda teve essa instabilidade. E hoje a gente não tem mais essa presença de chuva, mas há nuvens ainda. Mas a boa nova é que o tempo vai abrir, né? A umidade vai embora. Essa ausência da chuva já é um sinal de que está chegando uma massa de ar mais seco e que vai por alguns dias, né? Não só por hoje, mas por alguns dias, deixar o tempo mais estável aqui na região. Vamos ter o tempo ensolarado aí durante uma boa sequência de dias, a começar de hoje, indo até o domingo pelo menos, né? Lá na segunda-feira, segundo o Claucun já vinha alertando mais cedo, ele vai participar conosco aqui também no Gaúcha Hoje, vamos ter a presença de chuva de novo aqui no Rio Grande do Sul. Mas boa parte dessa quarta-feira, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo vão ser com céu claro, com poucas nuvens e com presença de sol e de frio, friozinho, né? Não vai ser um frio muito extremo, mas um friozinho presente. Vários pontos da serra devem ter temperaturas abaixo de 10 graus nessa próxima noite, nessa próxima madrugada, madrugada aí da quinta-feira, madrugada da sexta-feira, vão ser dias onde haverá um predomínio aí de temperaturas baixas, né? Na madrugada de sábado também ainda haverá a presença de temperaturas mais baixas, todas aí praticamente até segunda-feira, noites e madrugadas com friozinho, com temperaturas aí na casa de 11, 12 graus, ou até menos, né? Principalmente amanhã e na sexta-feira. Uma mudança no tempo, então, um clima um pouco mais frio, uma característica normal, né, do outono, né, ter essas oscilações e principalmente já temperaturas mais baixas. Falar em temperaturas, hoje ainda não tão baixas quanto a gente vai ter aí nos próximos dias, mas ainda assim já algumas temperaturas menores do que em dias anteriores. 15 graus de temperatura aqui em Caxias, 16 graus temos lá em Bento Gonçalves, 15 graus também em Farroupilha, 15 graus em Garibaldi e Carlos Barbosa, Nova Petrópolis tem 17 graus, Gramado e Canela 15 graus, Flores da Cunha 15 graus também, 15 graus em São Marcos, em Antônio Prado 16 graus, Vacaria 14 graus, Veranópolis também 16 graus, oscilação das temperaturas entre 14 e 17 graus nesta manhã pela Serra Gaúcha. Você ligado no Gaúcha Hoje, nós vamos trazer destaques da reportagem para você que se liga conosco. Vamos falar, por exemplo, sobre os seguintes temas, né? Por falta de prova, 5 pessoas são absolvidas em julgamento de crime de 2006 em Caxias do Sul. 2 homens são presos e um adolescente é apreendido, suspeitos de serem autores de duplo homicídio ocorrido em Bento Gonçalves. Vereadores votam contra o próprio parecer em projeto que alivia regras para clubes de tiro em Caxias do Sul. BR-116 em Nova Petrópolis é liberada para veículos leves após bloqueio causado por acidente. A gente comentou há pouco, né, no Bloco Estadual sobre essa situação. BR-116 ficou fechada ontem durante a maior parte do dia entre Caxias e Nova Petrópolis. Está liberado o trânsito no pare e siga, né, naquela já nesses últimos tempos aí, tradicional utilização das sinaleiras para organizar o trânsito ali naquele ponto onde há obras, mas liberado pelo menos, né, nesse aspecto. Porque ontem nem isso, né, da sinaleira foi possível utilizar, o pare-siga foi possível utilizar porque um acidente que acabou derrubando a estrutura lá que faz a contenção do trânsito, né, que organiza o trânsito para que veículos maiores não passem por ali. Alguns dos destaques da reportagem, né, que a gente vai ter nessa manhã aqui no Gaúcha Hoje. Mas teremos também outras informações. Tem o tempo com o Claucum, conforme a gente já citou. Tem o esporte, né, hoje, Campeonato Brasileiro, a estreia do Juventude em casa, né, Juventude Corinthians. Hoje à noite a gente vai falar de esporte com destaques da dupla Caju. A dupla Grenal também entrando em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão aqui da Gaúcha. Então também vamos trazer essas informações da dupla Caju e da dupla Grenal para você. Tem o comentário do Ciro Fabris. Vamos também destacar as informações do trânsito com o Pedro Zanrosso, entre muitas outras informações e atrações para você que se liga conosco aqui na Gaúcha, em 102.7 FM ou então no app, no site de GZH. E conosco, na apresentação do programa, está André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Quero destacar, Alessandro, essa liberação, né, da BR-116 em Nova Petrópolis. Já compartilhar aqui com o nosso ouvinte na arrancada do dia, né, que está ali liberado dentro ainda daquele sistema pare e siga, né, a passagem de veículos ali depois de ficar praticamente o dia todo fechado ontem, né, e a gente sabe que esse é um ponto muito utilizado, com alguma frequência a gente recebe aqui mensagens e questionamentos de como está a situação ali na rodovia. Então a gente já compartilha aqui na largada com o nosso ouvinte que foi retomado na noite de ontem, né? No início da noite, o sistema pare e siga. Ontem ficou bloqueado ali durante todo o dia por conta daquele acidente, né, que derrubou a estrutura ali no pé da serra, digamos assim, né, no início da subida ali em direção à Nova Petrópolis. Tinha ali uma expectativa de liberação no início na metade da tarde, né? Depois, como estava chovendo, enfim, acabou sendo postergado isso, ficaria para hoje, até em determinado momento foi anunciado que ficaria para hoje, mas depois a chuva acabou dando uma trégua, não, pelo menos aqui em Caxias do Sul não parou, né? Mas pelo menos diminuiu bastante, aí a equipe viu condições ali de fazer essa liberação. Ainda naquele sistema pare e siga, né? Ainda naquele sistema parcial, mas ainda assim uma liberação, porque além de tudo, né, ontem foi um dia bastante chuvoso, então aquelas alternativas mais próximas que tem estrada de chão, né, estrada não pavimentada, em terreno bastante íngreme, aí são opções muito mais complicadas, né, para o motorista, então acaba sendo necessário fazer voltas maiores, principalmente ali por Feliz e Linha Nova. Mas agora então com essa liberação, hoje a gente não tem essa previsão de chuva, mas facilita bastante, né? Inclusive por conta da umidade ainda, né? Utilizar estrada de chão ainda não é o ideal, mesmo com a chuva parando. Então hoje o motorista já vai encontrar a rodovia em condições de passagem, vamos dizer assim.
Uma questão que foi levantada ontem, André, sobre esse tema é do que teria ocasionado esse acidente, né? E aí, claro, houve um equívoco ali do motorista, né? Óbvio, mas o que permitiu que esse equívoco acontecesse? E recebi um relato aqui de um ouvinte, interessante, já convidar nossos ouvintes desde já a participarem aqui do programa, mas o Márcio, né, meu amigo aqui, participou conosco e trouxe uma informação interessante aqui, André. Ele ouvindo, mandou ontem ainda isso, né, depois que a gente tinha falado sobre o tema aqui. E deu um relato interessante. Passo todos os dias, diz aqui o Márcio, passo todos os dias por esse local. Acho que seria interessante questionar sobre a sinalização à noite. Não há iluminação ou cone que indique a restrição a caminhões. Quem vem os dias e noites chuvosos, e agora vem os dias e noites chuvosos e também de neblina. Podem acontecer mais acidentes, esse que ocorreu ontem, o motorista se salvou por pouco. Uma contribuição aqui do nosso ouvinte em relação à sinalização. E é uma questão interessante pelo seguinte, além de não se ter ali, como citou, né, o nosso ouvinte aqui, o Márcio, uma informação mais presente sobre isso, chegando agora a neblina e também os dias chuvosos, isso é uma coisa curiosa, mas também a gente fala bastante sobre isso, com frequência sobre isso, outros veículos de comunicação também, mas é uma via que recebe também muita presença de veículos de fora, de outros estados, inclusive, que não vão ter essa informação, que não acompanham a programação do dia a dia da imprensa aqui da Serra. Então, é uma contribuição interessante aqui, de como pensar e informar melhor aquela situação, que vai mais um tempo ainda, né? Vai ter, se ter aí pelo menos, né, na melhor das hipóteses, acho que é junho a liberação, né?
Essa é a expectativa, né, no momento.
Na melhor das hipóteses. Então, pelo menos aí alguns 2-3 meses aí de inverno, a gente vai ter que conviver com essa situação, né, de outono e de inverno. Então, é uma situação que precisa ser repensada. Talvez fique a contribuição aqui. Te confesso que nunca passei a noite ali para saber qual é a questão da sinalização, mas me valendo aqui da experiência aqui do Márcio, que passa ali diariamente, acho que é uma questão que precisa ser revista, precisa ser reforçada, porque tem esse tipo de situação, né? Daqui a pouco as pessoas não sabem, né, daquela condição. E muito provavelmente possa o caminhoneiro até ter batido ali na estrutura, tentou segurar, ou notou, ou nem se deu conta, quando viu já tinha batido, ou então quando viu já era tarde demais, né? Então tem essa questão da sinalização também naquele ponto, né?
E é uma área distante, relativamente distante de área urbana, ou seja, não tem uma iluminação ali em volta que auxilie o motorista, né? Então, material refletivo em rodovia, principalmente, né? O ideal é que seja em qualquer situação de trânsito, mas principalmente em rodovia, na situação da BR-116, é fundamental. O material refletivo não pode faltar ali, porque é justamente o que vai auxiliar com alguma distância ali o motorista, alguma distância segura, para ele visualizar o obstáculo ali na frente, né? Então, acho que sim, acho que é preciso repensar um pouco isso também. A Polícia Rodoviária Federal ontem solicitava que os veículos de comunicação reforçassem, né, que essa passagem é apenas para veículos leves, porque esse caminhão não deveria estar ali, né? Mas é importante também investigar, tentar apurar por que esse veículo, por que esse caminhão estava ali. Não necessariamente foi uma negligência, não necessariamente foi uma tentativa de passagem, e eu diria até que é muito improvável, porque aquela estrutura, aquele arco que foi colocado ali, é justamente para evitar que algum motorista, por má fé, né, por tentar infringir ali o bloqueio, tente forçar uma passagem, né? Não é possível, porque existe ali uma limitação física para impedir essa passagem. E por que, né, só para veículos leves? Porque lá na frente, no trecho de obras, existe ainda um risco, né? O terreno não está 100% firme, as obras estão ocorrendo e veículos mais pesados podem prejudicar o andamento desse trabalho e, obviamente, oferecer risco de acidentes, né? Risco ao motorista. Então, a gente reforça aqui, né, que apenas para veículos leves, mas é importante deixar isso muito claro, de preferência com bastante antecedência, né? Aquela rótula de Vila Cristina, por exemplo, poderia já ter bastante informação maciça, informando que alguns quilômetros adiante a rodovia está bloqueada para caminhões.
É isso que eu ia citar, André. O aviso para os motoristas tem que estar aqui em Vila Cristina já.
Exatamente.
Porque a rota alternativa para um caminhão, por exemplo, de grande porte, vai ser difícil fazer ali pelo interior de Nova Petrópolis, né? Até pode fazer, mas é um caminho complicado ali para um caminhão de grande porte, para uma carreta, por exemplo. Então, a via alternativa para um caminhão tem que ser avisada aqui em Vila Cristina, para ele sair, pegar 452 e ir por linha nova. E também lá em Nova Petrópolis, o aviso tem que estar lá na entrada de Nova Petrópolis, lá na PRF lá de Nova Petrópolis, ou antes até um pouco, para que ele também possa fazer o retorno e pegar o caminho em direção a um trecho asfaltado. Bem lembrado isso, tem que estar antes, inclusive, esse aviso, né?
E seria pertinente, inclusive, Alessandro, informação e placas, algum tipo de sinalização aqui em Caxias do Sul, próximo ao acesso à Rota do Sol,
também
na BR-116, porque outro caminho é passando ali por São Francisco de Paula, né, utilizando a Rota do Sol, e caminhões que vêm ali, por exemplo, da região de São Marcos, já poderiam adotar esse desvio aqui em Caxias do Sul, já informados ali, né, que existe esse bloqueio, sem a necessidade de ter que se deslocar até o Vale do Caí, né, para se dar conta disso.
Agora 6h53, você ligado no Gaúcha hoje, dia 17 de abril de 2024, quarta-feira, estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde, conheça em circulosaúde.com.br. Dejaçu Chevrolet, sua concessionária na Serra, Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você, Assutuba, há 50 anos transformando Fundando Aço e Negócios Vencedores, Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. 6h54 a hora, temperaturas oscilando entre 14 e 17 graus. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio e na central técnica. Vamos conferir os primeiros destaques da movimentação pelas ruas, o ambiental, pelas ruas e estradas da região. E quem está circulando é o Pedro Zanrosso. Bom dia, Pedro.
Alessandro, ouvintes do Gaúcha hoje, circulando nesse amanhecer entre nuvens em Caxias do Sul e região. Percorremos há pouco a RS-122 até Forqueta, 122 que tem trânsito livre e ganhando volume nos dois sentidos. A gente fala nesse momento no sentido Farroupilha, Caxias do Sul, próximo acesso ao viaduto torto. Aqui ao lado das máquinas que têm trabalhado nesse trecho ao longo da semana e trabalham no aumento da faixa de acesso para quem então opta por passar embaixo da estrutura do viaduto torto e seguir então em direção a Monte Ibérico. Essa faixa que será alongada ainda não está liberada. O motorista ele ainda faz o acesso ao viaduto torto lá embaixo, um trecho mais curto. Mas esse acesso vai ganhar um dinamismo maior ao trânsito porque está sendo aumentada então essa faixa em cerca de 200, 250 metros. O motorista vai conseguir acessar essa faixa exclusiva para passar embaixo do viaduto torto antes, lá atrás. Então isso nos próximos dias, com a conclusão dessas obras, o trânsito pode ganhar um dinamismo maior por aqui no sentido Farroupilha-Caxias da RS-122. Comandos rodoviários da Brigada Militar não atenderam nenhuma ocorrência nas rodovias da Serra. Tem uma nota de um trecho urbano ontem, o Corpo de Bombeiros atendeu uma colisão entre carro e moto na rua Vanderlei Pescador, no bairro Diamantino. O motociclista foi atendido no local com lesões leves. Como já falado, mas vale a atenção, BR-116 tem trânsito liberado hoje para os veículos leves em Nova Petrópolis. O fluxo foi liberado ontem às 18h. O motorista pode seguir sem paradas a Nova Petrópolis. Sem paradas não, né? Porque vai ficar retido ali no semáforo que faz aquele modelo siga e pare só para veículos leves, Alessandro.
Valeu, Pedro Zanrosso, 6h56, Gaúcha hoje, manhã desta quarta-feira, 17 de abril. A quarta do rock, a trilha sonora do Gaúcha hoje traz The Cure, em homenagem a Robert Smith. O vocalista líder da banda completa no próximo domingo 65 anos de idade. Nascido em 21 de abril de 1959 em Blackpool, na Inglaterra, tornou-se um músico mundialmente conhecido a partir do fim da década de 70, firmando-se como um dos homens mais originais e influentes do rock, seguindo em atividade com The Cure até os dias atuais. Então, The Cure é o nosso destaque, a nossa trilha sonora desta quarta-feira, quarta do rock aqui no Gaúcha hoje. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco tem manchetes do Pioneiro da Zero Hora, tem o Expresso de Notícias, vamos destacar também a previsão do tempo, enfim, muita informação para você ficar ligado conosco, Gaúcha hoje, aqui pela Gaúcha Serra, até 8 da manhã, fique ligado.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza. O caminho da refrescância. O caminho do cuidado, do bem-estar. O caminho da dignidade. e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Tintas Quirin agradecem a você, pintor, que embeleza as nossas casas e a nossa cidade. Obrigado, pintor. Tintas Quirin, lindas cores, qualidade, excelente rendimento e perfeito acabamento.
Tintas Quirin, um mundo maravilhoso de cor.
Tintas Quirin.
A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis oferece cursos de excelência que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Matricule-se nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente, todos aprovados e autorizados pelo Conselho Estadual de Educação. Acesse arroba Escola Bom Pastor no Facebook e arroba Escola Bompa no Instagram para mais informações e matrículas nos cursos técnicos do Bompa. Escola Técnica Bom Pastor, 125 anos de compromisso com o ser humano.
Se você é produtor rural e está precisando de uma motosserra nova, preste atenção nessa oportunidade. Desconto de até 15% na MS 170, MS 180 e MS 210. Garanta agora sua motosserra Steel e conte com alta performance nas suas tarefas. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. Arroba Leve Sabor BR.
Conheça o Vire del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vire del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse viredelbosco.com.br e agende sua visita. Vire del Bosco, sua natureza é viver bem.
Sete e dois, você ligado aqui no Gaúcha Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2024. Céu parcialmente encoberto aqui na Serra, né? Ainda tem nuvens, mas não tem mais chuva. Daqui a pouquinho o Claucum vai conversar conosco para trazer informação do tempo. Temperatura já caiu um pouquinho, está nesse momento entre 14 e 17 graus aqui pelas cidades da região. Caxias tem 15 graus nesse momento de temperatura. Gaúcha Hoje, com o patrocínio Círculo 360, Degesul Chevrolet, Corsan, Açotubo e Fundação Marco Polo. Vamos conferir as manchetes do Pioneiro da Zero Hora, André Fiedler.
No Pioneiro, entenda o plano para reforçar quadro de médicos em unidades básicas de saúde. O projeto encaminhado à Câmara de Vereadores prevê contratação de horas médicas por meio de empresa especializada. Argumento de que esse modelo permite mobilizar profissionais de forma mais rápida. Duelo com o Corinthians. Jean Carlos é um dos trunfos contra o time paulista hoje à noite no Jacone. Caminho mais longo encarece passagens. É a respeito da restrição na BR-116. Para compensar distâncias, tarifas de ônibus para São Francisco de Paula e Canela vão ter reajustes. Sobrevivente indiciado por homicídio culposo. Polícia conclui que o homem tinha o dever de manter gerador desligado. Gás matou mãe e três filhas a respeito desse caso que ocorreu em Vacaria. Região e história em um único caminho. E essa é a principal foto da capa do Pioneiro, uma foto muito bonita, inclusive, que está aqui ocupando metade da capa do Pioneiro. Capitel da família Panice, em Monte Belo do Sul, é uma amostra da tradição que também inclui igrejas, capelas e grutas e será ponto de partida para novo roteiro entre cidades. Na Zero Hora, Em reação ao Supremo Tribunal Federal, Senado aprova a PEC que criminaliza porte de droga. A proposta elaborada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, foi avalizada em primeiro e segundo turno. Agora a matéria seguirá para a Câmara dos Deputados. Votação ocorre em meio a julgamento no Supremo Tribunal Federal, que discute descriminalizar a posse de maconha para consumo. A análise na corte foi suspensa em março em razão de pedido de vista. Principal foto da capa da Zero Hora, da Grécia à França. A chama olímpica foi acesa em Olímpia, palco dos Jogos da Antiguidade, em Atenas. O fogo alimentou a tocha que iniciou um revezamento que terá 10 mil condutores até se encerrar em Paris, na cerimônia de abertura da Olimpíada, em julho. Operações do Exército de Israel eliminam dois comandantes do Hezbollah no Líbano. RBS apresenta a pesquisa Persona, que traça perfil, comportamento e hábitos de consumo dos gaúchos. Levantamento foi mostrado ontem para clientes, agências, entidades, imprensa e parceiros. Estudo elabora o conceito de gaúcho em movimento. Após derrota na estreia, Grêmio quer se superar com o apoio da torcida, quer se recuperar com o apoio da torcida. Renato terá de preparar o time sem Diego Costa lesionado no ataque. É Grêmio e Atlético Paranaense pelo Brasileirão na Arena às 7 horas da noite. E Inter muda a equipe e aumenta a marcação para enfrentar o bicampeão do país. Coudet deve ter Thiago Maia na abertura do meio-campo. Palmeiras e Inter pelo Brasileirão na Arena Barueri, às 8 horas da noite.
André Fiedler, destaques do Pioneiro e da Zero Hora nesta manhã, 7 horas e 5 minutos, Gaúcha hoje, hora de conferir o tempo. Em nome de Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis. Informações do tempo, Cleucum.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma situação de massa de ar seco que já toma conta de todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul, empurrou a umidade para fora do estado e agora a gente tem amplo domínio, vamos dizer assim, dessa massa de ar seco sobre o nosso estado, fazendo com que, de uma maneira geral, a temperatura diminua, né? Claro, a gente vinha com uma temperatura alta, justamente favorecendo aí a ocorrência de pancadas de chuva. Hoje as temperaturas caem um pouco, amanhã deve cair um pouco mais, principalmente a temperatura do período da manhã. A serra continua sendo uma área mais fria, sim, a serra, por causa da altitude principalmente, mas especial além disso, a gente tem o ar mais gelado, o ar mais que ele é mais gelado porque é seco, ele vem do norte da Argentina. Então ele causa uma queda bastante acentuada, em torno de 9, 10 graus, principalmente amanhã, na parte mais norte, noroeste do estado, e aí influencia o nordeste também. O frio é maior na metade norte do que na metade sul do estado. E a expectativa de que isso fique durante o período da quinta e até mesmo na sexta-feira de manhã. Sexta-feira de tarde que as coisas começam a ficar um pouquinho diferente, porque essa massa de ar frio vai para o Oceano Atlântico. E no sábado e no domingo as temperaturas vão subir um pouco mais em todas as áreas, tanto as temperaturas mínimas quanto as temperaturas máximas, principalmente no domingo. E o pessoal fica atento porque de segunda para terça tem chuva sobre o estado, porque tem chuva na segunda, entre a tarde e a noite, e tem chuva madrugada e manhã, pelo menos na terça-feira aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então esse é o andamento do comportamento do tempo aqui para o estado durante estes próximos dias, ou seja, os dias que faltam dessa semana e pelo menos o começo da próxima aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Valeu, Cléo. Portanto, uma sequência de dias de céu mais claro, né? A partir de hoje, começando hoje, ainda tem algumas nuvens, né? Tá amanhecendo, o sol apareceu hoje às 6h44 aqui em Caxias do Sul, mas já vai aparecendo entre nuvens, né? Mas menos nuvens do que a gente via mais cedo, né? Aos pouquinhos está abrindo e vamos ter a presença de sol pelos próximos dias, né? Chuva de novo, conforme alertou o Cléo, só lá na segunda-feira, mas friozinho, né? Próxima noite vai ter frio aqui na região da Serra. Tempo aqui no Gaúcha hoje, Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis. Agora 7 horas 8 minutos, você ligado conosco aqui no Gaúcha hoje.
Expresso de notícias.
Atualização das informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
Gaúcho Matheus Amaral é o vice-campeão do Big Brother Brasil 24 e receberá prêmio de R$150 mil. Vitória foi do baiano Davi Brito.
Sobe para 73 o número de mortes por dengue no estado em 2024, mas 3 casos fatais foram confirmados em Pelotas. São Luís Gonzaga e Dr. Maurício Correia. As 3 vítimas tinham histórico de doenças.
Após chacina com 5 mortos no litoral norte, prefeitos de Cidreira e Balneário Pinhal pedem reforço permanente no policiamento dos 2 municípios.
Polícia Civil descobre depósito de facção criminosa e apreende 90 quilos de cocaína em Sapucaia do Sul.
Santa Maria registra 2 homicídios em menos de 2 horas na noite de ontem.
2 apostas feitas em Porto Alegre estão entre as 6 que acertaram na Loto Fácil. Cada uma vai receber R$777 mil.
Defesa Civil Estadual informa que a chuva causou problemas em 20 municípios gaúchos, afetando diretamente cerca de 4.700 moradores.
Em Santa Catarina, as prefeituras de Paulo Lopes, Santo Antônio da Imperatriz, Canelinhas, Águas Mornas e Garopaba decretaram situação de emergência em consequência dos estragos causados pela chuva.
Senado aprova em 2 turnos proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e o uso de drogas.
Texto é uma resposta dos parlamentares ao avanço no Supremo Tribunal Federal de uma ação que pode descriminalizar o porte da maconha. A proposta segue agora para exame na Câmara dos Deputados.
Dólar registra a 5ª alta consecutiva e chega a R$ 5,26, maior cotação em mais de 1 ano.
Câmbio foi afetado por pelo menos 3 fatores: alteração na meta fiscal do governo, adiamento do corte de juros nos Estados Unidos e tensão no Oriente Médio.
Conselho Nacional de Justiça forma maioria para anular afastamento da juíza substituta de Sérgio Moro nas ações da Lava Jato.
Gabriela Hart havia sido afastada na segunda-feira em decisão individual do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão.
Correios anunciam vagas de nível médio e superior em concurso público. Editais vão ser lançados em setembro.
7h11, você ligado nesta manhã de quarta-feira aqui no Gaúcha Hoje. Esse foi o Expresso de Notícias. 7h11, temperaturas entre 14 e 17 graus. É hora de trazer informações do trânsito. Sempre com o patrocínio Sindserv, valorize quem cuida de você. E Serrana Materiais para construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana, que a Serrana tem a solução. O trânsito, Pedro Zanrosso.
Alessandro, tem 3 pontos da RS-122 com serviços previstos pela CSG, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, esses pontos em Antônio Prado, como já haviam sido feitos esses serviços ontem. É do quilômetro 111 ao quilômetro 157 da RS-122. É da lancheria do Zeca até o posto Cambuim. O motorista vai encontrar homens na pista a partir das 7h30 agora da manhã. E trânsito em siga impare em alguns momentos. No trecho urbano de Caxias do Sul, onde a gente circula desde cedo, já tem retenção na Rota do Sol em cima do viaduto do bairro Nossa Senhora da Saúde e trânsito mais lento também lá na frente, na região do Porto Seco. Aí o motorista que desce a rodovia 122 usa o acostamento para descer ali no Nossa Senhora da Saúde, então faz o caminho centro-bairro, que também já acumula alguns... que já acumula veículos na pista, mas tudo causado pelo volume de veículos e não por acidentes ou ocorrências que ainda não foram registradas nessa manhã. Na descida dos pavilhões da Festa da Uva, vale destaque para um buraco que se abriu na rua Ludovico Cavinato. Ele já foi sinalizado, mas o motorista que passa por ali, ele precisa diminuir a velocidade e conforme o volume de veículos, o trânsito pode ficar um pouco mais lento na descida dos pavilhões. No segmento, na Perimetral Norte, de onde a gente fala agora, também tem um trânsito leve, de certa forma, também no sentido ali para o bairro Jardim América.
7h13, você ligado no Gaúcha Hoje, manhã desta quarta-feira, e recados dos ouvintes chegando, André Fiedler.
Recado sobre a questão da BR-116, o Ronaldo diz aqui, resumidamente, né, que é uma sinalização muito em cima do pórtico e não dá tempo, né, muitas vezes, de se manobrar, de parar a tempo ali, né, em relação ao acidente que ocorreu ali na BR-116 e bloqueou a rodovia. E ele lembra ainda, né, que tem a neblina, tem uma série de fatores ali que também atrapalham nessa visibilidade. E ele diz que ontem também houve uma situação na rótula ali de Vila Cristina, em que um caminhão acabou derrubando a fiação e os postes, então também foi algo que acabou prejudicando. Ele relata aqui também, na mensagem mais recente dele, que na Avenida Júlio de Castilhos, esquina com a La Salle, tem um vazamento de água. Ele diz isso quer dizer que em breve devem trancar essa rua e se preparem para congestionamento no meio-dia na saída da escola, né, que tem ali perto. Fica esse alerta do Ronaldo para o trânsito, né, ali com esse vazamento. Também é preciso ter cuidado. Tem o ouvinte aqui que não se identifica perguntando até quando vai estar bloqueada ou vai estar nesse sistema Parisiga BR-116. Olha, a estimativa é junho, né? Completando aí um ano da situação entre a queda de barreira e as obras de recuperação daquele trecho ali da rodovia em Nova Petrópolis. E um ouvinte aqui, ele não se identifica, mas ele diz que passa duas vezes por semana ali naquele trajeto. E ele reclama dos órgãos de trânsito. Ele diz que falta uma postura colaborativa dos órgãos de trânsito. Ele diz que não é uma questão de falta de verba para sinalizações, mas se simplesmente, em vez de ficar dentro do posto policial, tivesse uma viatura, uma equipe ali próxima ao local, já daria um alerta visual ao motorista. Ele diz que muitas vezes o motorista é surpreendido por policiais multando. Então, também há tempo para proteger vidas, é a opinião aqui do nosso ouvinte no WhatsApp.
Concordo plenamente com o ouvinte, né? Aquilo que a gente cobra, e acho que cobra corretamente, ainda não acontece, de se ver aqui na área urbana de Caxias, a fiscalização de trânsito, fazendo ações mais efetivas, muitas vezes, de apoio ao motorista, né? Em momentos, em locais em que há uma dificuldade, quando tem uma sinaleira queimada, quando tem um acidente, trabalho de orientação do trânsito mesmo, isso também tem que ser cobrado da Polícia Rodoviária Federal. Tem que haver mais presença da Polícia Rodoviária Federal, além da questão das multas, que fazem parte do trabalho, sim, não acho que não devam ser feitas, mas também na questão da colaboração do trânsito, na organização do trânsito, na orientação aos motoristas. Tem faltado isso. Naquele ponto ontem, por exemplo, quando caiu ali foi derrubado o arco ali no acidente com o caminhão, quem estava fazendo a sinalização e a orientação era um funcionário da empresa ali, da empresa da empreiteira que está fazendo a obra. Totalmente errado, né? Polícia Rodoviária Federal tinha que estar lá fazendo esse trabalho, né? E tinha que haver uma presença da Polícia Rodoviária Federal, não todo o tempo, que isso não, obviamente não é viável, mas em alguns momentos, pelo menos, ou que se fizesse de uma forma mais presente numa sinalização antes, né? Já aqui, como a gente citou, em Vila Cristina, para evitar que os motoristas peguem aquele trecho. Tem toda a razão, ouvinte, tem faltado na Polícia Rodoviária Federal um pouco mais desse tipo de ação, né, André?
Eu diria que é o foco no usuário, né, Alessandro? E não é exclusividade da Polícia Rodoviária Federal, a gente vê isso em outros órgãos públicos, é verdade também em algumas empresas, em situações privadas também, mas o foco aqui, né, são órgãos públicos, é o foco no usuário para dar eficiência ao serviço. Ontem, curiosamente, o Pedro Zanrosso estava acompanhando esse assunto e ele entrou em contato com a superintendência do DENIT aqui no estado. E o retorno que ele teve era que assim que o caminhão fosse retirado, se trabalharia para a liberação da rodovia. Só que o caminhão já havia sido retirado.
O pessoal nem sabia.
Eles nem sabiam. É. Ou seja, se no momento em que ocorreu o acidente, se tem que acionar todas as forças possíveis, toda a estrutura possível, para garantir a liberação mais rápida possível. Mas a impressão que dá é que eles ficam dentro do seu ritmo de demanda, dentro da sua burocracia de gabinete, e esquecem do que está acontecendo na vida real da rodovia. Quer dizer, tem que se ter uma mobilização mais eficiente quando acontece esse tipo de situação e acionar todo mundo que pode ajudar, inclusive as prefeituras. Não seria a primeira vez que uma prefeitura ajudaria um órgão federal, ajudaria o DENIT ou a Polícia Rodoviária Federal numa desobstrução de rodovia. Isso não é ilegal, né? Se faz ali numa situação emergencial, fornecendo um maquinário, às vezes, se for necessário, né? Então, seria uma possibilidade, mas parece não ter ocorrido ontem também.
O ouvinte pode participar conosco para falar desse e outros assuntos. 996-90-1220, o WhatsApp da Gaúcha Serra, 718, temperaturas na Serra Gaúcha oscilando entre 14 e 17 graus. Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito para cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açutuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Tá chegando a hora, hein? Depois de amanhã vai começar mais uma edição do Festival do Grostoli, na sexta-feira. 15 comunidades no preparo dos deliciosos Grostolis feitos na hora para serem saboreados quentinhos e além de uma deliciosa gastronomia, vinho e espumante. O evento acontece em frente à Igreja Matriz São Pedro de Garibaldi, sexta das 5 da tarde às 10 da manhã, atenção para o horário de sexta, das 5 da tarde às 10 da manhã, sábado das 9 da manhã às 10 da noite e domingo das 9 da manhã às 7 da noite. Evento aberto ao público, né? O Festival do Grostoli. Você confere mais informações no arroba Festival do Grostoli. Patrocínio Cooperativa Vinícola Garibaldi, Moinho do Nordeste, Nostrale Cidadania Italiana e Unimed Nordeste, a realização da Prefeitura Municipal de Garibaldi e do Grupo RBS. Quarta do Rock, a trilha sonora do Gaúcha hoje traz The Cure em homenagem a Robert Smith no próximo domingo de aniversário, né? 65 anos do vocalista e líder da banda The Cure, Robert Smith. Por isso, vamos tocando o som deles nesta quarta-feira. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com informações da reportagem, volta com mais destaques para você ligado aqui no Gaúcha hoje.
Se você é produtor rural e está precisando de uma motosserra nova, preste atenção nessa oportunidade. Desconto de até 15% na MS 170, MS 180 e MS 210. Garanta agora sua motosserra Steel e conte com alta performance nas suas tarefas. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Negociação imbatível e qualidade incomparável. Você encontra na DGSul Chevrolet. Tem Tracker Premier com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero, e tem também Outlet S10 Diesel. Automática 4x4. De 269.010 por 225.900 com IPVA 2024 grátis. Passe na DGSul e aproveite. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @São José Capelas nas redes sociais.
Tudo o que você precisa para a sua obra encontra aqui na Serrana Materiais para Construção. Estamos há 36 anos no mercado com os melhores produtos na área da construção civil e com atendimento feito sob medida. Venha nos visitar. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Telefone 3222-6869. Acesse nosso site serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, @serranamateriais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Agora 7 horas 24 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, 7h24 a hora, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre os 14 e os 17 graus. Caxias tem 15 graus, Bento Gonçalves tem 16, as temperaturas nessa manhã mais a menos do que estavam ontem. A próxima noite, a próxima madrugada vai ter friozinho, hein? Na próxima noite, na virada da quarta para quinta-feira, vamos ver a projeção aqui. Na meia-noite aqui, 12 graus aqui em Caxias do Sul, já vai estar mais baixa a temperatura. Amanhã cedinho, 6 da manhã, projeção de temperaturas é na casa de 10 graus, inclusive em alguns pontos e até menos, né? Nos campos de cima da serra, tem aqui Bom Jesus com temperatura projetada em 9 graus, São José dos Ausentes em 7 graus, Lajeado Grande, São Francisco de Paula, 10 graus, isso para amanhã, obviamente, né? Amanhã de manhã, friozinho, né? Porque a gente tem aí uma passada aí de ar mais seco, né, que está vindo, mais seco e frio, que está vindo na esteira da chuva que a gente teve ontem, né? Isso já deixou temperaturas até mais baixas em outros pontos aqui do estado, lá na Argentina e no Uruguai também. Buenos Aires, nesse momento, está com temperatura de 15 graus, mesmo a temperatura aqui de Caxias. E normalmente Buenos Aires é mais quente, né? Justamente aí pelo fato de lá já estar esse ar mais seco, mais frio, que está entrando pelo Rio Grande do Sul hoje, que vai deixar o tempo seco pelos próximos dias, até o domingo pelo menos vai ter sol, mas com friozinho, com temperaturas mais baixas. Você ligado no Gaúcha hoje, no ar com o patrocínio Círculo 360, DGSul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Vamos conferir mais informações.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com os fatos do novo dia, sempre com o patrocínio Grupo Elifórmulo e Cindy Lojas Caxias. BR-116 em Nova Petrópolis é liberada para veículos leves após bloqueio causado por acidente. Flávia Terres.
A liberação para veículos leves ocorreu por volta das 6 da tarde de ontem. A rodovia estava totalmente bloqueada desde a noite de segunda-feira após um caminhão colidir contra a estrutura que delimita o trânsito para veículos leves no quilômetro 176. No local, há um arco de metal e blocos de concreto que restringem o tráfego para veículos com mais de 2,60 metros de altura e largura, que ficou danificado com a colisão. Veículos pesados podem usar como alternativa a RS-452.
Agora, 7 horas 27 minutos. Prefeitura de Caxias do Sul encaminha projeto legislativo para a contratação de horas médicas em UBS. Alana Fernandes.
Segundo o Executivo, a medida tem o objetivo de mobilizar os profissionais mais rapidamente do que uma contratação direta tradicional, que muitas vezes não tem interessados. A secretária municipal de saúde, Daniele Meneguzzi, ressalta que não se trata de uma ampliação do quadro de médicos clínicos na rede pública municipal, mas sim de ter profissionais aptos para atender em UBSs em casos pontuais, como febre, férias e desligamentos. Atualmente, são 176 médicos trabalhando nas UBSs, entre clínicos, ginecologistas e pediatras. Outro projeto na área da saúde, encaminhado à Câmara de Vereadores ontem, também em regime de urgência, diz respeito à autorização para que o Executivo faça a transferência de recursos financeiros para a estruturação da nova maternidade no Hospital Virve Ramos. O valor do repasse é de R$1 milhão e, segundo a secretária, deverá ser usado para compra de equipamentos.
7:28. Vereadores votam contra o próprio parecer sobre projeto que alivia regras para clubes de tiros em Caxias. Henrique Ternos.
Por 12-9, os vereadores de Caxias do Sul derrubaram o parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei que prevê regras mais brandas para o funcionamento de entidades de tiro desportivo na cidade. A proposta dos vereadores Alexandre Bortoluz, do PP, e Maurício Scalco, do PL, é para que tais estabelecimentos possam operar em qualquer local do município, sem distanciamento mínimo de outras atividades e também em horários definidos pela prefeitura. Entre os votos contrários ao parecer estão os de Cristiano Becker, do PRD, e Tatiane Frisso, do PSDB, respectivamente o presidente e integrante da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Câmara, a mesma que emitiu o parecer contrário ao projeto. Ainda em outubro do ano passado, a CCJL pediu parecer jurídico a respeito do projeto para duas instituições. Os órgãos encaminharam seus posicionamentos, ambos contrários ao projeto, indicando a inconstitucionalidade. A manifestação das duas entidades leva em conta um decreto federal do ano passado que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. No texto, o governo federal determina que o Exército, que é quem dá concessão para as entidades de tiro desportivo, deve observar a distância do interessado superior a 1 quilômetro em relação a estabelecimentos de ensino, sejam públicos ou privados, além de funcionamento entre as 6 horas e as 22 horas. Entretanto, na exposição de motivos do projeto de lei municipal, os parlamentares argumentam que a restrição territorial e de horário imposta pela União interfere na competência municipal prevista na Constituição, que atribui ao ente local a promoção do adequado ordenamento territorial. Ainda no texto, Bortoluz e Scalco enfatizam o estímulo à prática esportiva proporcionada pelo tiro desportivo.
Agora 7:30. Dois homens são presos e um adolescente apreendido, suspeitos de serem autores do duplo homicídio ocorrido em Bento Gonçalves. Paula Brunetto.
Essa prisão ocorreu ontem em Porto Alegre. São dois homens de 21 e 23 anos e o adolescente de 16 anos. Eles são suspeitos de participarem do duplo homicídio ocorrido no bairro Zate na segunda-feira de noite. Esse crime que matou José Renato Pereira Aguiar Neto, de 18 anos, e Afonso Felipe de Oliveira Dreste, de 21, e deixou também um homem de 50 anos ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Taquini. O carro utilizado por esses homens, pelos suspeitos, né, ele e os suspeitos foram localizados circulando no Largo Vespasiano Júlio Vepo, no bairro histórico, no bairro Centro Histórico da capital. Os dois adultos foram levados para a delegacia de polícia e o menor foi encaminhado para a Divisão Especial da Criança e do Adolescente de Porto Alegre. O veículo e os celulares apreendidos vão passar por perícia e a motivação para o crime ainda não foi divulgada pela Polícia Civil.
7:31. Você ligado no Gaúcha Hoje. Temperaturas aqui na Serra oscilando entre 15 e 18 graus neste momento. Polícia indicia sobrevivente por homicídio culposo no caso de família intoxicada por monóxido de carbono em Vacaria. Flávia Terres.
No inquérito concluído ontem, foi constatado o crime de homicídio culposo majorado, porque para a Polícia Civil, um dos sobreviventes, Mike Santos da Silva, de 31 anos, tinha o dever legal de vigiar o gerador de eletricidade movido a gasolina. O equipamento causou a morte da companheira dele, Cíntia de Moraes Costa, e das filhas dela, Ana Júlia Costa da Silva, Cíntia Maria Costa da Silva e Samara Costa da Silva, no dia 10 de março. Segundo o delegado responsável pelo caso, Anderson Silveira de Lima, durante as investigações ficou constatada negligência, visto que o gerador deveria ter sido desligado, e imprudência pela obrigação de não ligar o equipamento dentro de casa. Além de homicídio culposo, o crime foi considerado majorado
porque apesar de não ter sido intencional, acabou resultando na morte de menores de 14 anos. Em depoimento à polícia, Silva afirmou que o gerador foi colocado dentro da casa porque a família temia que o equipamento fosse furtado. O inquérito foi entregue ao Poder Judiciário de Vacaria e o homem responde em liberdade.
Agora, 7 horas 33 minutos. Por falta de provas, 5 pessoas são absolvidas em julgamento de crime de 2006 em Caxias do Sul. Paula Brunetto.
Antonir Tavares da Silva, Frank Eduardo Bianchi, Guilherme Aldoir Quinteiro de Paula, Santo Classe Batista e Rodrigo de Freitas foram absolvidos durante um julgamento realizado ontem na primeira vara criminal de Caxias do Sul. Eles eram acusados de matar a Seves Borba dos Santos em 4 de agosto de 2006, no bairro de Diamantino. De acordo com o promotor do Ministério Público que representava a acusação, Dr. Ronaldo Lara Rezende, o pedido foi devido à falta de provas. Segundo ele, uma testemunha mudou mais de 5 vezes o depoimento, portanto, por falta das provas e desse depoimento mais contundente, não foi possível então fazer a condenação e o Ministério Público entendeu pela absolvição dos envolvidos. E amanhã, na primeira vara criminal de Caxias do Sul, haverá o julgamento de Paulo Roberto Teixeira Portela, de 60 anos, ele que é acusado de atropelar e matar Celso Semin Júnior, de 26 anos, na noite do dia 30 de setembro de 2011, aqui na rua Os 18 do Forte, no centro de Caxias. Segundo o Ministério Público, após o atropelamento, o réu Paulo Roberto Teixeira Portela fugiu sem prestar socorro. A denúncia indica também que o crime ocorreu devido a um desentendimento de trânsito. O réu negou a acusação e aguarda o julgamento em liberdade.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Ao ponto, com a reportagem da Gaúcha, direto ao ponto, sempre com o patrocínio Grupo L Fórmula, Capela São José de Bento Gonçalves e Cindy Lojas Caxias. Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. 7h35, vamos trazer destaques do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro e de GZH, com a Juliana Bevilacqua, sempre com o patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor e Ville Del Bosco. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Alessandro. A Móvel Sul lança hoje a campanha da edição 2025, que tem como mote ampliar olhares e conectar negócios. Ela é assinada pela agência Gaúcha Batuca e ressalta os tons de vermelho do logotipo da feira. O evento será de 17 a 20 de fevereiro em Bento Gonçalves e terá cerca de 240 marcas de móveis, colchões, estofados e decoração. As empresas interessadas em expor podem entrar em contato pelo e-mail comercial@movelsul.com.br e pelos telefones 2102-6800 e 2101-6812. E mais um destaque é a meta de crescimento da Fedrice Seguros. A corretora prevê crescer 25% nas vendas neste ano. A empresa nasceu há 40 anos, inclusive está de aniversário no próximo dia 2 de maio, e nasceu com o objetivo de administrar apólices de seguro empresarial de um único grupo. E hoje presta consultoria e assegura desde o cliente pessoa física até o cliente pessoa jurídica de alta complexidade. São 30 mil clientes atendidos pela matriz e tem franquias no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Bahia. A corretora oferece atualmente mais de 30 tipos de seguros e somente de veículos segurados são 20 mil. Alessandro.
Valeu, Juliana. As informações do Caixa Forte, sempre com o patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor, tradicional integral. O pão de queijo com mais queijo e Ville Del Bosco. Conheça o Ville Del Bosco, novo conceito de residência assistida para idosos. Tem mais ouvintes participando, André.
Temos mais ouvintes. O Dilson diz que a respeito da falta de médicos e demais dificuldades na saúde do município, seria bom prefeito e secretários se manifestarem junto aos vereadores. O Alex de Blumenau está aqui na escuta e ele faz uma observação aqui, acho que por um ato falho no Expresso de Notícias, a gente acabou citando a cidade de Santa Catarina como Santo Antônio da Imperatriz. Ele lembra que a gente corrija, que é Santo Amaro, da Imperatriz, né? Só para fazer essa correção. Temos também mensagem do Saul, ele cita uma obra na BR-116 com a rua Ernesto Marciage, ali na esquina da EPI Imigrante, na subida ali do morro, próximo ao monumento ao imigrante. Tem, segundo ele, uma cratera ali que foi aberta bem junto à calçada, e no horário de pico, ou até em horários que não são de pico, os ônibus têm que fazer uma manobra ali para conseguir entrar, sair ali da EPI, e aí o trânsito fica um horror. Aqui nas palavras do Saul, ele diz que nesse momento nada está sendo feito naquele buraco. Então ele chama atenção para essa questão. O Arlindo, ele fala e manda uma foto aqui daquela alça que tem ali próximo ao viaduto, na saída para Flores da Cunha, no sentido Flores da Cunha Farroupilha, né? Quem vai acessar o contorno norte de Caxias, aquela alça que desde a inauguração os caminhões não conseguem subir. Pois então, ele diz que desde ontem tem dois caminhões ali que não conseguiram subir e a alça está trancada, esses caminhões estão parados ali. Ele diz, sem falar do perigo que representa isso, porque os caminhões não conseguem subir, muitas vezes acabam voltando, né, de ré, e isso pode causar acidentes. E ele diz que desde que a alça foi aberta, todo dia tem caminhões que ficam presos ali na subida. Já foi inclusive instalado placas ali, né, que tem que reduzir a marcha para fazer essa subida, mas me parece que isso vai ter que ser atacado em algum ponto, né? Essa subida vai ter que ser suavizada em algum momento, quem sabe aproveitando a duplicação da rodovia.
Lá no início dos anos 90, mais ou menos, André Fiedler, acho que fim dos anos 80, talvez, o Boris Kazoy, né, era apresentador do telejornal no SBT, e ele estabeleceu um bordão, né, que isto é uma vergonha.
Né? Clássico dele,
clássico,
né?
Clássico, clássico. Essa alça, eu tenho que usar o bordão do Boris Kazoy. Aquela alça é uma vergonha, né? Pelo que foi feito ali, mal projetado, mal planejado, mal pensado, e mal sinalizado agora, enfim, é uma besteira do começo ao fim, né? Uma bobagem do início ao fim ali, porque não foi pensado lá quando a estrada foi projetada, depois foi mal pensado, mal executado. Como é que você faz uma alça onde os caminhões não podem subir, né? Se o trânsito ali é, olha, de muito caminhão, né? E agora a sinalização é deficiente, é uma... Que forma, né, de rasgar o dinheiro público aquela alça, né?
É, uma alça que custou em torno de R$1 milhão, pouco mais do que isso, que em termos de setor público até não é tanto dinheiro assim,
não, mas
foi realizada com recursos da EGR, né, a partir da arrecadação do pedágio de Flores da Cunha, mas R$1 milhão é um recurso considerável, mas que, além de tudo, apesar de ser uma obra relativamente barata, para o poder público levou muito tempo. Quando a EGR decidiu fazer a obra, levou muito tempo. Entre projeto, licenciamentos, enfim, a obra efetivamente começar. Depois ela estava pronta para começar, aí por contenção de gastos o governo adiou. E aí quando ela finalmente foi entregue, que era uma demanda da região, a ela foi entregue dessa maneira, com esse problema. A IGR na época disse que ali tem questões de nascentes, enfim, que dificultam um pouco um novo traçado, mas...
Tinha sido visto antes, então,
exato,
né?
Se poderia ter alongado um pouquinho mais ali. Ficaria mais cara? Provavelmente sim, porque tem uma encosta na saída, né? Já no contorno norte tem ali uma encosta. Ficaria um pouco mais caro, mas pelo menos ela cumpriria a sua função, né? E poderia ter alongado um pouco mais essa alça e feito com um terreno um pouco mais suave ali, né? Tomara que isso seja resolvido na duplicação da rodovia.
A esperança é que se possa ali, quando passar por ali o processo de duplicação da CSG, se resolva aquele problema. Porque esse aí... Bom, tem aquele também da rótula lá de Forqueta, né? Que foi feita para não ser usada e agora foi destruída, e literalmente destruído também o dinheiro público, né? E assim vão indo algumas coisas, né? Você citou, R$1 milhão não é, no universo do estado do Rio Grande do Sul, tanto assim, não, realmente não é. Mas R$1 milhão numa escola, por exemplo, faz diferença, né?
Total
bastante diferença.
Diferença,
né? Se você aplicasse numa obra de uma escola, tem tantas escolas caindo aí com dificuldade aqui em Caxias e pela região, para citar só esse exemplo, né? Entre outras tantas coisas. Mas, enfim, né? Coisas que têm acontecido aí nos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul. 7:42.
Gaúcha hoje no ar com patrocínio Círculo 360, DGSul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem trânsito e tem o comentário do Ciro Fabris. Fique ligado.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Negociação imbatível e qualidade incomparável. Você encontra na DGSul Chevrolet. Tem Tracker Premier com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero, e tem também Outlet S10 Diesel. Automática 4x4. De 269.010 por 225.900 com IPVA 2024 grátis. Passe na DGSul e aproveite. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Imagina aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Vila del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vila del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse viladelbosco.com.br e agende sua visita. Vila del Bosco, sua natureza é viver bem.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo o que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
Agora, 7 horas e 46 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, 7h46 a hora, temperaturas oscilando entre 15 e 18 graus, vamos falar mais de trânsito. Alô, Pedro Zanrosso.
Alessandro, tem obras na rua Luiz Miquelon, entre a BR-116 e Angelina Miquelon, no bairro Lourdes. Trânsito em meia pista naquele trecho, então, da Luiz Miquelon para quem vem do bairro Cruzeiro. Aí nessa mesma região, no segmento em Lourdes, segue sinalizado e bloqueado. É um pequeno trecho da US 18 do Forte, quase na esquina com Humberto de Campos. Mas esse pequeno trecho bloqueado e sinalizado afunila o trânsito por ali para a chegada do centro. Alessandro, o que chama atenção agora na rua continua é a queda na temperatura. Céu ainda nublado em alguns pontos, principalmente a norte, com nuvens mais escuras, mas no centro céu abrindo, céu azul. Mas gelou o clima em Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira, Alessandro.
Ah, ar mais seco chegando, né? Vai aumentando friozinho a próxima noite. Vai ter friozinho aqui na Serra Gaúcha. 7h47, hora de opinião, comentário do Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, André.
Bom dia, Ciro.
Pessoal, tem dificuldade para projetar algumas obras aí, hein, Ciro?
Impressionante, né, Alessandro? Esta da alça ali, do trevo de saída para Flores da Cunha, que na verdade a alça é quem vem de lá na direção de Farroupilha, impressiona, porque era uma questão de ângulo, né, de aclividade e de detecção no momento do planejamento, né? Mas passou, e aí, como vocês falam, há um desperdício dos recursos públicos. E a gente precisa colocar no pacote uma outra situação bem pertinho dali, né? Que é o viaduto, falamos isso semana passada ou retrasada, para Nossa Senhora da Saúde, onde, incrivelmente, caminhões ficam entalados embaixo, né? Que é outra situação prosaica, né? E lamentável. Incontáveis vezes foi preciso esvaziar os pneus de caminhões sob viaduto da Ludovico Cavinato para Nossa Senhora da Saúde, né? Que é outra questão de falta ou mau planejamento. Esse aí é uma situação que vem de décadas, né? Foi planejado décadas atrás, né? Então,
mas os caminhões já eram altos décadas atrás, né?
Sim. E é uma questão de gabarito, né? De altura do caminhão, e aí calcula o nível do viaduto, a altura do viaduto, e a situação é uma situação próxima, né? Parecida de algo que poderia ter sido planejado com uma tranquilidade, era obrigação haver esse tipo de planejamento, e não houve. Vamos em frente no pacote. Né? Você acrescentou a situação de Forqueta, e realmente, né, é uma situação mal conduzida, mal encaminhada. Foi feita uma alternativa na frente do grupo rodoviário para acesso à Forqueta, e aí a concessionária entendeu de remover aquele desenho ali, né? E acabou retirando, e aí também o mau encaminhamento na forma como foi conduzida agora a retirada, né? Porque foi uma demanda da comunidade que foi atendida. Aliás, a concessionária tem que ter cuidado, porque é preciso contato com a comunidade. Seria muito prudente e recomendável, porque lá embaixo, em São Sebastião do Caí, está havendo conflitos com aqueles vendedores que têm alguma tenda à beira da estrada e elas estão sendo removidas. Isso está causado pela concessionária, isso está causando mal-estar, né? Bom, e ainda, Alessandro, vamos acrescentar no pacote, vamos lembrar, a passarela da BR-116, que foi uma luta para ser instalada ali para proteger e oferecer segurança na travessia da rodovia lá em São Ciro, os alunos das escolas próximas, especialmente da Escola Estadual Érico Veríssimo. Havia ali uma coleção de vítimas de estudantes que perderam a vida ali na travessia, né? Mas ela não tem utilidade, né? Ela absolutamente não tem como ser usada no momento pela insegurança, pela falta de cuidado, né? Por uma imprevisão que poderia ter sido ajustada lá no início e também não foi. Então nós temos uma coleção aí. Se a gente puxasse pela memória, ia certamente acrescentar outras obras nesse pacote, mas ficamos por aí nesse momento agora. Vocês tocam na questão da BR-116, a falta de sinalização, né, ali na chegada em Nova Petrópolis. Eu coloco também nesse pacote, volto a frisar, RS-122, o André falava de elementos reflexivos nas pistas, absolutamente imprescindível na RS-122, como vocês frisaram, o inverno vem chegando. Olha, Alessandro, pelo preço do pedágio que está sendo cobrado, a RS-122 deveria ser uma autoestrada entregue aos usuários de rodovias, né? Precisa melhorar ali bem em relação à condição da rodovia, que já tem aí a cobrança plena do pedágio.
Tá ok, Ciro. Até amanhã.
Grande abraço.
Ciro Fabris, o comentário diário aqui no Gaúcha Hoje, 7h52. Gaúcha Hoje, com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Vamos ao intervalo daqui a pouco, o segmento final do Gaúcha Hoje.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsan trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza. O caminho da refrescância. O caminho do cuidado, do bem-estar. O caminho da dignidade. E até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. Mais de 36 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Mais informações, acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis oferece cursos de excelência que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Matricule-se nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente, todos aprovados e autorizados pelo Conselho Estadual de Educação. Acesse arroba Escola Bom Pastor no Facebook e arroba Escola Bompa no Instagram para mais informações e matrículas nos cursos técnicos do Bompa. Escola Técnica Bom Pastor, 125 anos de compromisso com o ser humano.
Sete e cinquenta e seis, Gaúcha Hoje, vamos falar de esporte, hoje tem Campeonato Brasileiro, a gente começa com os destaques da dupla Caju, Thiago Nunes.
Juventude entra em campo na noite desta quarta-feira, às 20 horas, no estádio Alfredo Jaconi, diante do Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A dúvida que o técnico Roger Machado tem é se vai manter a formatação no meio-campo com Jean Carlos e Nenê, ou se colocará mais um homem no setor ofensivo. Aliás, no ataque, ele tem um desfalque confirmado. Gilberto teve lesão constatada no músculo posterior da coxa. O tempo estimado de recuperação do atleta é de 3 semanas. Assim, Eric Farias deverá ser o titular com a camisa 9. E ontem, o Caxias apresentou o goleiro Thiago Coelho, de 28 anos. O atleta deve fazer a sua estreia com a camisa do Grenat já na primeira partida da Série C do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana contra o Athletic. Ele chega com contrato até o fim do gauchão de 2025.
Vamos falar da dupla Grenal, também destaques do Grêmio com o Lucas Katsurayama e quem fala do Inter é Rodrigo Oliveira.
O Grêmio entra em campo hoje às 7 da noite contra o Atlético Paranaense na Arena. O jogo vale pela segunda rodada do Brasileirão. Walter Kannemann é uma dúvida. O jogador foi substituído da partida de domingo por concussão. A tendência é que o Grêmio opte por preservá-lo e assim jogue Rodrigo Eli ao lado de Jeromel, que deve retornar. Provável time tem o Marquezinho no gol, João Pedro, Jeromel, Rodrigo Eli ou Kannemann e Cuiabano, Vilhaçante do Queiroz, Pavão, Cristaldo e Gustavo Nunes ou Soteldo, JP Galvão no comando do ataque.
O volante Fernando é a baixa no Inter para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, 8 da noite, na Arena Barueri. O atleta foi vetado pelo departamento médico por conta de uma contusão no ombro direito. Com isso, Gabriel Mercado volta à zaga e Thiago Maia segue sendo o primeiro volante. O time provável do Inter tem Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Thiago Maia, Bruno Henrique ou Bruno Gomes, Maurício e Wanderson, Alário ou Wesley e Rafael Borré.
7h58, você ligado no Gaúcha hoje. Mais alguns registros de ouvintes, André?
Temos o registro aqui do Flávio Pauletti, ele pergunta se a alça ali na saída para Flores da Cunha ficou de fora da concessão, porque ele questiona como é que fica a alça trancada, um dia a alça trancada, sem a CSG retirar os veículos. E ele também questiona aqui os gastos da Câmara de Vereadores de Caxias com pareceres que depois foram rasgados a respeito daquela questão dos clubes de tiro, né, que teve parecer por inconstitucionalidade da lei,
nem deu
que foi derrubado.
De falar disso, né, mas é um absurdo a comissão dar um parecer para depois os próprios vereadores da comissão derrubarem e votarem contra. Não faz nenhum sentido isso, né? Mas,
exatamente. Enfim. E depois levando adiante uma lei que
Inconstitucional, acaba sendo inconstitucional, ela é contra, né? A legislação
pode
federal.
Ser questionada ali.
Pessoas
na frente
podem
da justiça
gostar ou não gostar da legislação federal, isso é outra coisa, mas é lei. Vai ser derrubado, é ilegal, visivelmente, né?
Exatamente.
Então, mas enfim. Era isso de recados então, André Fiedler?
Era isso.
Muito obrigado.
Um abraço a todos, ótima quarta-feira.
André Fiedler esteve conosco na apresentação do Gaúcha hoje. 8 da manhã marca o sinal eletrônico da Gaúcha. Adão Oliveira na mesa de áudio na Central Técnica com a gente. Nós vamos chegando ao final do programa, né? Esteve no ar com o patrocínio Círculo 360, o novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Na sequência da programação da Gaúcha, você vai conferir o correspondente, né? Tem o correspondente. Depois tem Gaúcha Atualidade. Aqui na Gaúcha Serra a gente vai voltar às 11 da manhã com o Chamada Geral. Essa manhã de céu, essas alturas já com sol aparecendo. Entre nuvens, né? Mas sol aparecendo, temperaturas oscilando entre 15 e 18 graus aqui na Serra. Caxias tem 15 graus neste momento. Vai ser um dia, sequência aí, né? De início de uma sequência de dias com sol. Mas com friozinho, né? Próxima noite com friozinho. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Fique ligado aqui na Gaúcha. Uma ótima quarta-feira para você.